Presidente, eu entendo a posição de Vossa Excelência, tá certo? É, até o gesto de Vossa Excelência em poder ampliar o prazo por mais 24 horas. Agora, é importante também que possamos ressaltar que a mesa comunicou a todos que o sistema sairia do ar com uma semana de antecedência, senhor presidente. É importante que seja dito isso. Vamos responsabilizar agora o sistema do Senado. O sistema do Senado tomou todo o cuidado para que as coisas fossem informadas. Mas tudo bem, o relator abriu mão de mais 24 horas. Isso para mostrar que existiu aí uma boa vontade e que hora nenhuma está sendo dificultado. Por isso, eu acredito que Vossa Excelência também deverá deliberar sobre essa questão de ordem apresentada, indeferi-la de plano e, ao mesmo tempo, senhor presidente, iniciar a leitura do relator. Esse aqui é fundamental para que seja dito também,
Eu fiz uma nota técnica exatamente esclarecendo esses pontos, mas o que eu quero dizer a Vossa Excelência é que a nossa preocupação, como Vossa Excelência bem dito, como já falou aqui vários, já falaram vários senadores, a nossa preocupação foi sempre proporcionar o mais amplo direito de defesa para que esse processo, o nosso trabalho, fosse um trabalho reconhecido não só pelo Brasil, mas pelo exterior, como um trabalho sério e que nós tivemos aqui todas as preocupações em relação à defesa. E aqui vou ler a nota técnica que naquele momento eu determinei. Decisão da presidência da Comissão Especial do Impeachment. Tendo em vista o requerimento da defesa de prorrogação do prazo para apresentação de suas alegações finais, em virtude da suspensão dos serviços do sítio eletrônico do Senado Federal para manutenção programada DOC 170, que teria prejudicado seu acesso aos autos do processo e ainda considerando que, primeiro, foi anunciada com antecedência, como Vossa Excelência bem disse, no próprio portal eletrônico do Senado Federal, a indisponibilidade momentânea dos serviços para manutenção programada. Dois, o sistema permite que os arquivos sejam baixados para consulta no computador do usuário sem necessidade de acesso à internet. E, três, os sistemas começaram a ser religados, tornando-se novamente disponíveis antes das alegadas 48 horas de suspensão. Decido acolher, em parte, as razões da defesa para conceder-lhe prazo adicional de 24 horas até o término do expediente de 28 de julho de 2016, quinta-feira, para apresentação de suas alegações finais, restando inalteradas as demais datas de reunião da comissão. Senador Raimundo Lira, então, Vossa Excelência viu que na nota senhor eu considerei presidente, os argumentos de Vossa Excelência.
Senhor, apenas para esclarecer em aditamento ao que Vossa Excelência
disse. Um minuto para Vossa Excelência.
A decisão de Vossa Excelência Vossa Senhoria. Foi justa, mas não foi benevolente. Consta da lei. É expressa. A lei 11.419, no artigo 10, parágrafo 2º, deixa claro que quando por razões técnicas ou sistema em que o processo eletrônico for tirado do ar, fica prorrogado automaticamente o prazo para o primeiro dia útil subsequente. Então, Vossa Excelência aplicou a lei. Ou será que não seria caso de se aplicar a lei apenas porque alguns não querem que toda a lei seja aplicada neste caso? Vossa Excelência foi absolutamente correto, não benevolente, correto.
Vossa Excelência sabe que em nenhum momento eu falei na palavra generosidade ou benevolência, né? Eu apenas cumpri o meu papel, né? E assumi a responsabilidade. Pela ordem, o senador Lindbergh Farias, 2 minutos.
Senhor presidente, primeiro eu quero aqui refutar um senador que me antecedeu, que chamou a presidenta Dilma de criminosa. Nós estamos no meio de um processo, a presidenta Dilma não é criminosa. Ela é vítima de uma articulação, de uma quadrilha parlamentar liderada por Eduardo Cunha, que começou esse processo numa aliança para dar um golpe na democracia brasileira. Agora, nesse caso concreto aqui, me espanta os senhores.
Nós somos quadrilheiros e a presidenta é criminosa.
Me espanta os senhores.
Quadrilheiro não, rapaz.
Eu
falo o que eu quiser.
A palavra
eu falo o que eu quiser. Eu falo o que eu quiser. Eu não referi a Vossa Excelência.
A palavra...
Eu falei que Eduardo Cunha. Não referi a Vossa Excelência.
A palavra está com o senador Lindbergh Farias.
Agora, me impressiona, senhor presidente. Os senhores estão querendo tratar essa questão do Ministério Público como se fosse uma questão secundária. É um fato superveniente gravíssimo. Quem é que diz se é crime ou não é crime? O Ministério Público, alguns senadores falavam que o Ministério Público emitia uma opinião. Não! O Ministério Público emite opinião quando é um mandado de segurança, por exemplo. Nesse caso, foi uma decisão do Ministério Público. No caso, dizendo o seguinte, que não era operação de crédito. Qual foi a argumentação aqui? Qual foi a argumentação esse período todo das pedaladas? Que eram operações de crédito. Pois bem, o Ministério Público, eu volto a dizer, senhor presidente, é atribuição exclusiva dele abrir ação penal. E ele pede o arquivamento. Está aqui, eu vou ler novamente. O Plano Safra, de acordo com a Lei 8.427, oferece subvenções com o objetivo de garantir competitividade da agricultura brasileira. Da mesma forma que no PSI, a União cabe apenas a equalização da subvenção por meio do pagamento ao Banco do Brasil da diferença entre as taxas de juros inferiores concedidas aos agricultores e as taxas superiores praticadas pelo mercado. Aí o que diz ele? Em ambos os casos, há um simples inadimplemento contratual quando o pagamento não ocorre na data devida, não se tratando de operação de crédito. Esse julgamento aqui é político, mas é jurídico. Como explicar? O Ministério Público arquiva lá e nós aqui vamos votar, dizendo que é operação de crédito. Isso é um contrassenso total, senhor presidente. Por isso a gente quer, pelo menos, escutar esse procurador, que fez, eu peço que os senadores leiam, a sua decisão. É uma decisão contundente, que arquiva de vez essa tal de história de pedaladas. O senador Anastasia, eu não sei como ele vai se livrar desse debate, porque está claro que não há autoria da presidente, a perícia deixou claro, e agora é o Ministério Público que diz que não há operação de crédito. Por fim, senhor presidente, só quero aqui fazer uma reclamação de uma interferência indevida desse presidente interino Michel Temer nesse processo aqui. Está aqui uma matéria no Globo de hoje, que o Michel Temer se reuniu com os senadores e tem um senador do PMDB, que não cita o nome, dizendo o seguinte: o Michel disse que ia falar com o Renan para que ele tentasse com o Lewandowski antecipar a data. Achamos que os prazos terminariam dia 22, 23 e não 25. Ele acha que dá para votar dia 24. Essa é uma interferência indevida desse presidente interino e golpista. Ele não pode interferir nesse processo. Então eu estou vendo aqui da boca de um senador do PMDB. Então quero registrar aqui meu protesto por essa interferência do presidente interino Michel Temer.
Pela ordem, senhor presidente.
Antes de dar a palavra à senadora Simone, eu naturalmente não percebi.
Eu também peço a palavra.
Naturalmente
senhor
não percebi,
também peço,
mas eu
presidente.
Determino a taquigrafia que retira a palavra criminosa que foi citada nessa comissão.
Mas eu a mantenho. Vossa Excelência pode retirar, mas eu posso manter no exercício do meu mandato e das minhas opiniões.
A comissão não pode manter porque o julgamento não foi concluído. A opinião de Vossa Excelência está mantida, mas a presidência está determinando que retire a palavra da taquigrafia.
Passo pela
ordem a palavra à senadora Simone Tebet.
Mas a palavra quadrilheiro pediu para retirar também, senhor presidente? Nós não podemos ser denominados de quadrilheiro. Eu chamei de militante ali e pediu para tirar. Eu chamei de militante, pediu para retirar. Agora quadrilheiro...
Senhor presidente.
Se essa expressão tiver...
Eu não falei.
Se essa expressão quadrilheiro tiver na taquigrafia, determino também que seja retirado.
Eu não apoio porque eu não falei isso.
Falado quadrilha.
Quadrilheiro ou quadrilha? Palavra à senadora Simone Tebet.
Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria só de retomar a origem de toda essa discussão. Foi feita uma questão de ordem que, de acordo com o regimento interno, tem que ser objetiva pelo prazo máximo de cinco minutos. Pelo próprio regimento interno, cabe a um parlamentar contraditar e apenas um senador. Vossa Excelência, benevolente como sempre, no espírito democrático, permitiu que todos nós pudéssemos nos pronunciar a respeito. Até aí tudo bem, né? A democracia, ela garante isso. E nós agradecemos a oportunidade de todos nós podermos falar. Agora, falar mais de uma vez sobre o mesmo assunto e nesse momento alargar a discussão, senhor presidente, aí é protelar demais a sessão. Acho que Vossa Excelência pode deliberar. Se não for do agrado de algum dos parlamentares, recorre-se ao plenário e vamos seguir adiante, cumprindo o cronograma. Se tiver outras questões de ordem a serem apresentadas, vão ser apresentadas, mas nós temos que encerrar esse capítulo que se refere a essa questão. Então, todos que queriam se pronunciar em relação a essa questão de ordem já o fizeram.
Eu quero esclarecer a Vossa Excelência que eu dei a palavra duas vezes ao senador Ricardo Ferraz, porque a primeira palavra foi para ele contraditar a questão de ordem do senador Lindenberg. Em seguida, dei pela ordem. A mesma coisa, dei a palavra duas vezes ao senador Lindenberg Farias, porque a primeira intervenção dele foi uma questão de ordem, a segunda foi pela ordem. Então, eu passo agora a palavra pela ordem à senadora Cátia Abreu.
E eu peço também pela ordem, para uma questão de ordem, senhor presidente, na sequência.
Senadora Cátia Abreu, 2 minutos.
Senhor presidente, eu acho que não é um fato comum que está sendo aqui solicitado. Eu ouvi rapidamente, já cheguei um pouco atrasada, estava numa reunião, de que seria a ideia isolada de um procurador. Eu quero só lembrar que não existe opinião colegiada de procurador. Se um procurador está falando, ele está falando em nome do Ministério Público, e isso é constitucional. Então, nós estamos tratando de um impeachment da Presidente da República, cujo pilar principal, a última palavra, que foi do doutor Ivan Cláudio Marques, disse que não foi crime. Então, eu só quero deixar claro, que pode não ser aprovado e provavelmente não será, mas deixar registrado que não é uma solicitação comum. A última palavra do processo, a não ser que o juiz discordasse da opinião do procurador, do doutor Ivan, e poderia pedir a opinião do Procurador-Geral da República. Não foi o caso. Então, esse cidadão, ele é essencial nesse processo, se manifestou dizendo que não há crime no pilar principal aqui, que demanda, está sendo objeto da presidente, do impeachment da presidente Dilma. Isso não é uma coisa protelatória. Nós não tínhamos essa decisão. Essa decisão é fundamental e nós precisávamos, sim, ouvir do procurador com todos os detalhes que não é crime e isso deve ser incluído na análise dos colegas senadores, em que pese alguns não queiram fazer essa análise, é um direito que cada um tem. Mas não é um pedido corriqueiro, não é um pedido qualquer. É a última palavra do Ministério Público falando que a presidente Dilma não cometeu crime. Obrigado, senhor presidente.
Por uma questão de ordem.
Dois minutos para a senadora Vanessa e encerramos senhor essa presidente. Fase de...
Mas, senhor presidente, senhor nós não definimos essa questão de ordem ainda, vai ter outra questão de ordem?
Sim, como outros fizeram, senhor senador, isso não reclamou.
Com a palavra,
não, não é
senadora
isso,
Vanessa,
é que nós teríamos que decidir essa...
Mas
não
teríamos... 2 minutos.
Presidente, até eu acho que, como Vossa Excelência está determinando a ordem dos trabalhos, ela vai até agilizar mais. Eu, senhor presidente, quero dizer que ouvi com muita atenção, mas nem precisava, porque nós já temos conhecimento disso desde ontem, porque debatemos essa matéria desde ontem, as observações feitas pelo senador Lindenberg, que leu uma matéria no jornal ontem. Quando eu chegava ontem na tribuna, quando chegava no plenário do Senado Federal, Vossa Excelência se dirigia à tribuna exatamente para prestar esclarecimentos sobre o funcionamento do trabalho dessa comissão. Provocado foi por um pronunciamento de um senador do PMDB, senador Romero Jucá. E Vossa Excelência explicou com muita tranquilidade que não há sobrestamento, que não há absolutamente nada. O que existe são atitudes de cumprimento do que determina o rito processual. Aqui, senhor presidente, eu penso que seria importante também uma intervenção semelhante de Vossa Excelência, porque começa a tomar corpo o fato de que alguns dizem por aí que a data do julgamento final está sendo marcada. No meu entendimento, senhor presidente, eu não sou nenhuma jurista, mas eu já li o Código do Processo Penal. Nós vamos encerrar, concluir semana que vem uma das fases, a fase intermediária, que é a fase da pronúncia. Depois, se houver a pronúncia, iniciará o julgamento, cuja metodologia está para ser definida ainda. Iremos nos reunir com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, como que alguém pode chegar aqui ou chegar à imprensa e dizer que quer marcar data? Como que esse presidente temporário quer e chama os seus líderes, a sua base, e insiste que data seja marcada? Então, que o senhor explique, não para mim, mas que o senhor explique para a imprensa que leva a informação para toda a população brasileira. E não pare absurdos como esse, na minha opinião também, atitudes desrespeitosas para com o Senado Federal. Obrigada, presidente.
Eu quero esclarecer essa questão, aquilo que eu fiz ontem no plenário do Senado Federal. No dia 9 de agosto haverá a pronúncia. Depois da pronúncia, tem um prazo de 48 horas para o libelo da acusação, ou chamado libelo acusatório. Mais 48 horas para o libelo da defesa. Né?
Contrariedade ao libelo.
Ou contrariedade ao libelo. Né? Muito bem. Após esses dois prazos de 48 horas, o presidente do Supremo Tribunal Federal tem, no mínimo, 10 dias para marcar a data da sessão de julgamento. Então, o rito já está totalmente prevendo todas essas datas, depende dessa data exclusivamente do presidente do Supremo Tribunal Federal.
Então, dia 25 já estaria...
Com a palavra o senador Lindbergh Farias, já concluiu a sua fala. Vamos agora...
Concluir, agradeço, senhor presidente, a vossa excelência. Já concluí.
Meus companheiros, vamos ter paciência. Passa agora a palavra ao senador e o relator, senador Anastasia.
Não, senhor presidente, nós temos que a decisão. Eu quero a decisão sobre a questão de ordem.
Esclarecimento, senhor presidente. Esclarecimento, senhor presidente.
Vou decidir os dois requerimentos.
Quer que eu fale sobre requerimento? Né?
A questão de ordem e os requerimentos.
Há sobre a mesa os seguintes requerimentos protocolados no dia 11/7/2016. Requerimento número 136, em que as senadoras Gleisi Hoffmann, Vanessa Graziotin e o senador Lindbergh Farias pedem que seja realizada sessão extraordinária para ouvir na condição de testemunho o procurador do Ministério Público Federal, Ivan Cláudio Max, ou alternativamente que ele seja ouvido antes da apresentação do relatório. Qual é a posição do relator?
Boa tarde, senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores. Na questão da oitiva ter testemunha, a minha posição é contrária ao requerimento, na medida em que, inclusive, os argumentos já foram trazidos à colação pela douta defesa, já foram abordados pelo nosso relatório, que será discutido a partir de amanhã, e também é bom lembrar que nós teremos ainda uma nova fase de instrução. Caso a pronúncia seja aprovada por essa comissão e pelo plenário do Senado, nós teremos a nova fase de instrução a partir do julgamento, onde novas testemunhas poderão ser ouvidas. Portanto, meu posicionamento é contrário.
Requerimento número 137, em que os mesmos signatários pedem que sejam desentranhados dos autos os documentos referentes ao Plano Safra de 2015. Com a palavra o relator. Senador Antônio Anastasia.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Apenas por uma questão introdutória.
Eu ainda vou ler a decisão da presidência em seguida.
Pois não. É que antes do senador Anastasia fazer uso da palavra, se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer uma ponderação preliminar.
Com a palavra o senador Anastasia sobre o requerimento número 137.
Muito obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, meu posicionamento é igualmente contrário, tendo em vista que o termo das pedaladas é objeto dessa avaliação e, como bem lembrou a senadora Simone durante a breve discussão que nós aqui acompanhamos, a esfera do Ministério Público, e tem razão, senador Lindbergh, mas é uma esfera penal. Nós não estamos tratando aqui da ordem penal. Isso tudo é objeto pronunciado em meu parecer, em meu relatório, e, portanto, sou contrário a esse requerimento.
Antes de ler a decisão, passo a palavra ao advogado da defesa. Um minuto.
É depois.
Só depois, Vossa Excelência quer falar. Tudo bem. Vou agora ler a minha decisão numa nota técnica. De fato, na reunião do último dia 6 de julho, foi expressamente declarado o fim da fase de instrução probatória, estando preclusa, portanto, a possibilidade de oitiva de novas testemunhas nessa fase processual. A opinião expressa por procurador da República em procedimento prévio de apuração de responsabilidade criminal, instaurado no âmbito do próprio Ministério Público Federal, não configura circunstância capaz de reabrir a instrução processual perante a comissão especial, já que esse fato poderá ser considerado, se assim entender, o plenário do Senado Federal, quando do julgamento final do processo. Há, inclusive, até a possibilidade de oitiva do procurador ser arrolado como testemunha pela defesa quando da análise do caso pelo plenário. Na mesma linha de raciocínio, não cabe a esta altura dos trabalhos desta comissão, já em fase final de análise das conclusões do relator, o desentranhamento de documentos sob o mesmo fundamento em que se pede a oitiva do procurador. Repito, a mera opinião do membro do Ministério Público Federal em procedimento prévio de investigação criminal não autoriza a reabertura da instrução processual, seja para incluir, seja para excluir documentos dos autos que deverão ser valorados neste momento de acordo com as outras evidências constantes do processo. Anto exposto, indefiro os requerimentos de número 136 e 137.
Eu recorro ao plenário, senhor presidente.
Recorremos à sua decisão, senhor presidente.